Presente sessão ordinária no dia 5 de fevereiro de 2020. Solicito o decano desta casa, vereador Mauro José Severiano, que faça aferição de quórum.
Vereador Leandro Ribeiro, vereador Pastor Elias, vereador Geli, vereador Thaís, vereador Lela Varenga, vereador Valdete, vereador Alfredo Landim, vereador João Feitosa, vereadora Eline Rosa, vereador Luiz Santos da Serra, vereador Mauro Severiano, quórum suficiente.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão. Cumprimento os nossos ouvintes que nos acompanham pela Rádio Manchester, também telespectadores e internautas que nos acompanham pelo Canal 10 e Web TV. Também registro a presença aqui dos veículos de comunicação, Rádio Imprensa, na pessoa do nosso amigo Newton Pereira, Rádio Manchester, na pessoa do nosso companheiro Lucivan Machado, e a nossa diretoria de comunicação também presente aqui no plenário. Solicito o vereador Valdete Fernandes que faça a leitura do texto bíblico.
Perdoai-me, Senhor, meu pecado. Feliz o homem que foi perdoado e cuja falta já foi acoberta. Feliz o homem quem, Senhor, não olha mais como sendo culpado e cujo a alma não há falsidade. Eu confessei, afinal, meu pecado. A minha falta vós fiz reconhecer. Disse, eu irei confessar meu pecado e perdoaste, Senhor, minha falta. Todo fiel pode assim invocar-me durante o tempo da angústia e aflição, porque ainda que irrompa as águas, não poderão atingi-los jamais. Sois para mim proteção e refúgio. A minha angústia e haverás de salvar. Envolvereis a minha alma no gozo da salvação, que me vem só de vós. Salmo 31.
Obrigado, vereador Valdete Fernandes. Na sequência, solicito a primeira secretária, vereadora Eline Rosa, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Síntese da ata da segunda sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 4 dias do mês de fevereiro de 2020, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Eline Rosa, Luiz Lacerda, Mauro Severiano, Tele Júnior e João da Luz. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente cumprimentou e convidou para se sentar junto à mesa diretora o deputado federal Rubens Ottoni, presente a essa sessão, e solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Foi lido o projeto e encaminhado às comissões. Projeto de lei ordinária 011 de 2020, de autoria do vereador Paulo de Lima, que dispõe sobre a denominação do feirão coberto do Jardim Alexandrino Adão Oliveira, localizado na Avenida Nair Xavier Correia, bairro Alexandrina. Usaram a palavra o deputado federal Rubens Ottoni e o vereador Luiz Lacerda. O senhor presidente suspendeu a sessão para entrega de moção de aplauso a soldados da Polícia Militar do Estado de Goiás, por atos de bravura em defesa da população. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores Jean Carlos, Leriel Varenga, Pastor Elias Ferreira, Alfredo Landim, Domingos Paula de Souza e o Ederson Lopes. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Houve votação de projetos. Em segunda votação, projeto de lei ordinária 070 de 2019, de autoria do vereador Ederson Lopes, que dispõe sobre a obrigatoriedade da presença de intérprete da língua brasileira de sinais em todos os eventos públicos oficiais do município de Anápolis. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária 225 de 2019, de autoria do vereador Tele Júnior, que torna de utilidade pública o Instituto de Reabilitação Vida Nova, Anápolis, e dá outras providências. aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei Ordinária 228 de 2019, de autoria do vereador Luzimar Silva, que institui no município de Anápolis o Dia Municipal dos Surdos, a ser comemorado anualmente no dia 26 de setembro, e dá outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, Projeto de Lei Ordinária 027, de autoria do vereador... 027 de 2019, de autoria do vereador João da Luz, que dispõe sobre abordagem social para pessoas em situação de risco e moradores de rua no município de Anápolis e dá outras providências. Comissão de Constituição e Justiça e Redação manifestou-se contrária ao projeto. Deferido pedido de vista do vereador Fernando Paiva. Projeto de Lei Ordinária 068 de 2019, de autoria do vereador Telly Júnior, que dispõe sobre a remoção de veículos abandonados em logradouros públicos no âmbito do município de Anápolis. Comissão de Constituição, Justiça e Redação manifestou-se contrário ao projeto e foi deferido pedido de vista do vereador Jean Carlos. Projeto de Lei Ordinária 196 de 2019, de autoria do vereador Valdete Fernandes, que altera dispositivos da Lei 3.173 de 16 de dezembro de 2005 e da outras providências, aprovado por unanimidade dos presentes. O senhor presidente solicitou que o projeto fosse encaminhado à diretoria legislativa para adequações necessárias à formatação da redação final. Projeto de Lei Ordinária 226 de 2019, de autoria do vereador Domingos Paulo de Souza, institui no município de Anápolis a Central de Achados e Perdidos, CAP, e dá outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Houve votação de moção de apelo e de indicação. Houve também votação de requerimentos. Usaram a palavra pela ordem os vereadores Valdete Fernandes, Lélio Alvarenga, pastor Elis Ferreira. Nas comunicações usaram a palavra os vereadores Lélio Alvarenga, Jean Carlos. E sem mais nada a se tratar, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra para o dia 5 de fevereiro em horário regimental. A ser encaminhado às comissões, somente um projeto de decreto legislativo 012 de 2020, de autoria do vereador Domingos Paula, que dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadania napolina ao senhor Fernando Pedro Terra e da outras providências. Somente esse projeto, devolvo a palavra.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Helena Rosa. Chega aqui na mesa diretora um ofício do gabinete do vereador Domingos Paula, justificando a sua ausência na sessão ordinária de hoje por realização de um procedimento cirúrgico. O vereador Domingos está colocando cabelo, né? Nesse momento ele está implantando cabelo. Iniciando o primeiro orador do pequeno expediente, convido o vereador Lélio Alvarenga.
Bom dia, senhor presidente, cumprimentando o senhor, cumprimentando todos os pares desta casa, passo também uma saudação às pessoas que estão nos acompanhando através da Rádio São Francisco, Rádio Prensa e também a Rádio Manchester, ao nosso internauta, a todos os presentes, aos nossos colaboradores desta casa, bom dia. Senhor presidente, ontem mesmo a gente já, no finalzinho da sessão, a gente já tinha anunciado a base aérea como sendo o ponto escolhido pelo governo federal para a quarentena dos nossos irmãos brasileiros que estão na China. Mais uma vez, tranquilizar a população anapolina, né, sobre esse evento. Por mais que a gente não queira trazer problema para a nossa casa, para a nossa cidade, é preciso a gente entender, mais uma vez, que é uma ação humanitária, é uma ação cristã, e também são nossos irmãos. E mais uma vez, volto a dizer, se fosse um parente da gente. Então, a base foi escolhida, há uma previsão de sábado, esse pessoal já estar aqui, o voo já estar aqui, já foi tudo preparado. Algumas pessoas questionam, mas por que foi a base de Anápolis? E por todas as circunstâncias, vereador João Feitosa, pela logística, pelo preparo, lá já temos alojamento todos preparados, então tudo facilita a proximidade também com Brasília para, se porventura algum desses nossos irmãos se manifestar essa doença durante essa quarentena. Então, simplesmente para isso. E mais uma vez também, senhor presidente, dizer que esta quarentena não quer dizer que as pessoas estão contaminadas, pode ser que todos eles, nenhum, estejam contaminados com esse vírus. a questão da quarentena é questão de segurança pública. Então é importante a gente salientar. E ontem à tarde, nós tivemos uma reunião, convoquei uma reunião, com a notificação, eu tinha falado com a presidente da Comissão de Saúde, vereadora Aline Rosa, não pôde estar presente, mas nós fizemos uma reunião interessante, onde esteve presente a comissão, na minha pessoa, pessoa do Japão, o Conselho Municipal de Saúde também esteve presente, na pessoa do presidente, do vice-presidente, a Vigilância Sanitária também esteve presente, também na pessoa do presidente Júlio. Uma reunião para a gente ficar a par da situação e também para a gente poder traçar alguma coisa que porventura possa vir a acontecer. Sabemos que esta ação é uma ação extremamente do governo federal, do Ministério da Saúde. A base aérea está no município de Anápolis, ali é uma instituição federal, onde o município não pode atuar, agir. Nós podemos nos precaver, João, das portas da base aérea para cá. A nossa cidade, ficarmos atentos, cobrarmos todos os protocolos, e esse protocolo é importante salientar que ele é todo feito pela Anvisa. A Anvisa já tem todo esse protocolo que segue rigorosamente a recomendação da OMS, Organização Mundial da Saúde. Então, tudo que está cumprido no protocolo lá, aqui nós iremos cumprir também. Paramentados. É importante salientar também, eu falo até com experiência própria, quando a gente esteve no hospital de base trabalhando, quando na época da H1N1, nós também coletávamos, eu fiz várias coletas de pacientes doentes. Ali você chega ali, todo coberto, todo protegido, com avental, máscara, totalmente coberto, são descartáveis. Você acabou de sair daquele momento ali, aquilo é colocado em uma sacola e é incinerado, ele é destruído. Então não tem como você transmitir. Você, quem estará em contato com essas pessoas, não tem o risco de contaminar e nem quem estará também terá o risco também de contaminar aqui de fora. Então, na verdade, mais uma vez, é para tranquilizar e dizer que todos os protocolos estão sendo cumpridos, irão ser cumpridos, que também nós teremos essa comissão, que iremos acompanhar se porventura qualquer vazamento que acontecer, como estão os trâmites, como está sendo cumprido o protocolo. Essa casa não está ali, nós estaremos acompanhando juntamente com os outros órgãos do município, Vigilância Sanitária, Conselho Municipal de Saúde e também Secretaria Municipal de Saúde. Muito obrigado, senhor presidente, pela tolerância aí e até uma próxima oportunidade.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Na sequência, vereadora Thaís Souza.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, nobres colegas, bom dia aos ouvintes da Rádio Manchester, bom dia, imprensa que nos acompanham. Inicialmente, eu quero cumprimentar todos os colegas e desejar um bom ano para todos nós, um ano de trabalho, um ano de conquistas para todos os colegas, cada um na sua bandeira. O que me traz aqui nessa manhã, senhor presidente, é que eu gostaria de trazer uma boa notícia à população, de também ressaltar aqui que no dia 31... de janeiro foi a inauguração do nosso tão sonhado projeto Castro Móvel, que aconteceu ali no setor industrial Munir Calixto, e nós tivemos ali naquela ocasião mais de 20 animais castrados. São animais que foram cadastrados previamente no centro de zoonoses, e nós precisamos que a população se cadastre lá. Por quê? Porque são critérios estabelecidos pelo Ministério Público e também para a gente dar prioridade ao cidadão pagador de imposto da cidade de Anápolis. Senão assim a gente beneficia, né, pode estar beneficiando pessoas que vêm de fora e está utilizando esse serviço que está sendo oferecido na cidade. Então o próximo bairro que continuará a castração será no Industrial Munir Calixto. A Vigilância Sanitária, estive com o diretor Júlio, com o doutor Lucas, com a doutora Vera, diretora do Centro de Zoonoses. Eles estão fazendo um levantamento das regiões e de alguns bairros, e lá será o primeiro bairro efetivo após a inauguração. E essa semana está sendo feita uma triagem em residências com a equipe do Centro de Zoonoses, juntamente também com os agentes de saúde que perceberam essa necessidade de passarem. Então, esse cadastro está sendo feito e repassado ao Centro de Controle e Bem-Estar Animal. Eu queria aqui agradecer também muito por esse projeto estar funcionando, ao Dr. Lucas, nosso secretário de saúde, ao Dr. Júlio, diretor da Vigilância Sanitária, que trabalhou muito para que essas burocracias fossem sanadas. Nós tivemos um longo caminho aí pela frente, juntamente com o Conselho Regional de Medicina Veterinária, com documentação, com projetos, e também o veículo teve que voltar a Brasília, ser reemplacado. Enfim, todas essas burocracias foram sanadas nesse mês de janeiro, e agora, com certeza, nosso projeto vai funcionar a pleno vigor. E também agradecer à doutora Vera, a diretora do Centro de Bem-Estar Animal, ao doutor Murilo, ao doutor Gabriel, em nome de todos que ali estão, por essa equipe sensacional que tem feito um trabalho com muito profissionalismo e eficiência. E também fico feliz em ser pioneira nesse projeto no estado de Goiás. Anápolis está dando aí exemplo às prefeituras do estado de Goiás, sendo a primeira prefeitura a ofertar uma política pública eficiente aos animais. E tenho recebido muitas ligações, principalmente de cidades do interior de Goiás. O secretário de Águas Lindas já entrou em contato comigo, está vindo fazer uma visita. Ontem também recebi uma ligação da prefeita de uma cidadezinha de Mato Grosso, que também quer conhecer o projeto. Enfim, com certeza eu fico feliz esse projeto se tornar referência, não só no nosso estado, mas também no nosso país, e que outras prefeituras também despertem essa necessidade de estar trazendo uma política pública eficiente. Também não poderia deixar de agradecer aqui o nosso prefeito Roberto Naves, que apoiou esse projeto a todo momento, que trabalhou juntamente comigo, a nosso ex-ministro Alexandre Baldi, pela parte da emenda para aportar esse projeto. E também agradecer a todos os colegas vereadores que apoiaram esse projeto. E com certeza nós vamos trabalhar para que esse projeto ele se perpetue com um alcance maior, até porque, além de ser um projeto não só da proteção animal, é um projeto de saúde pública que está beneficiando a cidade de Anápolis e também beneficiando a mobilidade urbana do nosso município. Também eu gostaria aqui de agradecer o nosso vereador João Feitosa. No sábado eu tive um problema com energia, nós tivemos uma divergência lá em questão de unidade consumidora, e o vereador prontamente me ajudou a resolver essa situação. Estava com muitas coisas congeladas, né, muitas vacinas, remédios. Eu gostaria de agradecer ao senhor, vereador, que o senhor foi muito eficiente, agradecer ao senhor pela atenção e por ter resolvido o problema prontamente. Então, o que eu tenho para o dia de hoje, que Deus continue abençoando o trabalho do senhor, que o senhor possa continuar fazendo o bem. O que eu tenho para o dia de hoje é isso, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereadora Thaís Souza. Na sequência, convido o próximo orador, ainda no pequeno expediente, vereador Pastor Elias Ferreira.
Bom dia, senhor presidente, bom dia a toda a mesa diretora. Quero aqui cumprimentar nossos nobres pares, cumprimento a imprensa aqui presente. Quero aqui cumprimentar a todos que nos ouvem através da Rádio Manchester, Rádio Imprensa, Rádio São Francisco, os meios de comunicações. Quero aqui destacar o meu amigo, que sempre a gente tem uma amizade constante e falamos sempre, Lucivan, e meu amigo Newton Pereira, uma pessoa abençoada, né? Quero ainda cumprimentar aqui nosso amigo, nosso irmão, ali do Residencial Leblon, que está aqui nesta manhã. Muito obrigado, tá? De coração, agradeço a você por estar aqui. Senhor presidente, o que me traz aqui ao pequeno expediente hoje? Eu quero falar a todos os nossos ouvintes e aos nossos nobres pares. Estou trazendo a esta casa hoje uma moção de aplauso à nossa Associação Comercial e Industrial de Anápolis, a CIA. A CIA agora no dia 8 completa 84 anos no nosso município de Anápolis. Tenho uma admiração muito grande pela Associação Comercial e Industrial de Anápolis, a CIA, e hoje ela está sendo presidida pelo nosso amigo senhor Álvaro Maia, empresário competente, como os demais que por lá já passaram. Fico muito feliz em poder, de vez em quando que posso, estar ali presente com eles nas reuniões. A todos os diretores da CIA, da nossa cidade, que são envolvidos, e tem também, senhor presidente, o meu reconhecimento, aquelas pessoas que mesmo com a idade já avançada, ainda adentram ali a sala da reunião da CIA, para poder estar discutindo os assuntos da nossa cidade e o desenvolvimento. Tive o privilégio de conhecer de perto o seu presidente antecessor, o nosso amigo Anastácio Apóstolo, que é uma pessoa muito importante na nossa cidade, e com ele todos os diretores. Veja a preocupação da CIA, o que ela tem feito em benefício da nossa cidade, do nosso município, até porque muitas empresas que hoje estão constituídas no nosso município partiu do envolvimento da CIA. Fico feliz, vereador Lélio Alvarenga, em poder saber que hoje até a questão do nosso asfalto, essa estrada que nós temos hoje, que é a BR-060, houve envolvimento da CIA, que era por Nerópolis que fazia, e a passagem, e eles entraram junto, fizeram a reivindicação ao governo estadual, e hoje nós temos essa belíssima BR que é a 060, e o envolvimento da CIA. Na questão do trabalho, do emprego na nossa cidade, não se fala na cidade de Anápolis se não tocar no nome da CIA. Em todos os segmentos a CIA está presente. E fico feliz porque agora temos também, não só a CIA com o trabalho dos homens, mas também das mulheres, né? As empresárias. E no próprio dia onde é comemorado os 84 anos agora da CIA, comemora-se também o dia do empresário aqui no nosso município de Anápolis. Portanto, eu quero aqui, como legislador nessa cidade, trazer aqui meus parabéns à CIA. E na sexta-feira estará presente aí o governador, as autoridades, e eu creio que várias pessoas estarão ali para comemorar junto com os nossos diretores, os trabalhadores, os 84 anos da CIA em nosso município. Vejo que eles tratam todo mundo com igualdade, não existe questão de religião, de qualquer circunstância são tratados devidamente corretos. Portanto, fica aqui meus parabéns e quero agradecer os nossos pares que estarão assinando comigo esta moção de aplausos à CIA. 84 anos de fundação e de trabalho prestado ao nosso município, aliás, de um trabalho muito importante. Anápolis deve muito à CIA, aos nossos empresários. Quero aqui ainda citar o nome do meu amigo, que eu não posso esquecer, Wilson de Oliveira, com quem eu tenho uma afinidade muito grande, e com todos os empresários que ali trabalham e são associados nessa associação. Façam um trabalho muito importante na área da saúde. Portanto, está aqui, eu quero agradecer ao senhor presidente, conto com a assinatura de todos vocês. Muito obrigado e parabéns à CIA pelos seus 84 anos.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Não havendo mais inscritos no pequeno expediente, encerro o espaço do pequeno expediente e abro o grande expediente já com o vereador João da Luz inscrito, que fará uso da palavra por até 10 minutos.
Obrigado, presidente Leandro. Cumprimentar a todos da mesa diretora, cumprimentar os novos vereadores, as pessoas que nos acompanham no plenário, os internautas pelas redes sociais, os ouvintes das rádios da cidade de Anápolis, da Rádio Manchester. É uma honra estar falando com vocês. Eu estou hoje aqui nessa tribuna manifestando a minha alegria de perceber o nosso projeto, o projeto tão aguardado pela sociedade anapolina, para ser apreciado por esse plenário, para ele ser votado. E esse projeto é um projeto que nós fizemos realmente uma via crucis. Desde o dia do protocolo até esse dia chegar aqui no plenário. Nós fizemos acompanhamento a partir do protocolo junto à Comissão de Constituição e Justiça, que foi eficaz, foi eficiente e fez um relatório plausível, considerando o projeto constitucional. Mas nós tivemos que fazer alguns convencimentos. Nós tivemos que anexar pareceres da Procuradoria da Câmara, pareceres da Diretoria Legislativa da Câmara, parecer da OAB de Anápolis, da Comissão de Constituição e Justiça, que fez a análise, da própria relatora do projeto, que foi a Eline Rosa. Eu agradeço a Eline Rosa pelo relatório e o parecer favorável. E nós tivemos uma audiência pública para fazer os esclarecimentos de que essa lei não era uma lei que interferia constitucionalmente nem legalmente, era um projeto que contemplava a sociedade. A discussão na audiência pública foi muito boa, foi muito profícua, e nós tivemos resultados positivos na audiência, principalmente com a participação da Saneago. A diretora Tânia esteve aqui presente e ela verificou que a condição da lei que está sendo apresentada não prejudica a Saneago, que ela é sim favorável a esse encaminhamento e esse andamento da lei. Então, o fato é que o nosso cidadão anapolino, ele precisa ter esse direito garantido de poder instalar o bloqueador de ar após o hidrômetro. Então, nós fizemos esse encaminhamento, nós fizemos essa luta para poder chegar a esse dia, e eu tenho certeza que o cidadão, tendo essa possibilidade de instalar esse bloqueador, ele vai ter uma economia significativa e pode chegar de 30% a 50% na água e nos locais onde tem o esgoto também tratado, eles poderão ter essa economia. Então nós estamos aqui hoje pedindo o apoio dos vereadores para que juntamente conosco aprove esse projeto. E esse projeto é um projeto que vai dar uma resposta positiva a um problema crônico que a nossa sociedade anapolina tem enfrentado. Nós sabemos que até na audiência muitos munícipes esteve presente e constatou realmente a existência desse problema, que é ao passar o ar, o hidrômetro registra como se fosse um consumo de água normal. Então realmente existe esse problema. E eu tenho certeza que a Câmara de Vereadores dará uma resposta para a nossa sociedade positiva, demonstrando boa vontade em resolver um problema que a Saneago não tem dado conta de resolver. Essa é a verdade. As pessoas reclamam junto à Saneago que existe a existência de ar passando pela tubulação e registrando como consumo, e ela simplesmente não dá uma resposta no sentido de resolver. Então, a pessoa tendo essa condição de instalar esse aparelho, esse dispositivo, que é barato, um dispositivo que qualquer pessoa pode ter acesso, e a lei, ela responsabiliza a pessoa para estar comprando o dispositivo e a própria pessoa responsabilizando também para a contratação dos serviços, da realização do serviço, da instalação desse dispositivo. Então, eu quero dizer que hoje é um dia histórico, e eu queria pedir o apoio dos nobres vereadores. A maioria já manifestou favorável a esse projeto, e eu tenho certeza que nós vamos, ao final dessa votação, nós vamos deixar a população anapolina satisfeita com o posicionamento dessa casa, de garantir um direito do cidadão, que é de instalar esse dispositivo, esse bloqueador de ar. Então, eu queria agradecer a todos, queria agradecer à Comissão de Constituição e Justiça, fez um excelente trabalho pela mesa de comissões aqui da casa, que também fez com que esse projeto chegasse a esse plenário. para chegar a ser votado. Então quero agradecer a todos e que Deus nos abençoe aí nessa caminhada. Eu tenho certeza que a sociedade anapolina, que aguarda, que tem cobrado dia após dia, depois que nós protocolamos o projeto, ela tem cobrado dia após dia, porque outros municípios já avançaram, já aprovaram a lei já foi sancionada e eles já estão fazendo uso desse direito nos outros municípios, e Anápolis também merece essa atenção do Poder Legislativo e também do Poder Executivo. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, convido o próximo orador, vereador vice-presidente Luiz Santos Lacerda.
Bom dia a todos e a todas. Cumprimento a mesa, na pessoa do nosso presidente Leandro Ribeiro, nobres pares, imprensa que nos acompanha aqui hoje, público que também acompanha a nossa sessão. Um bom dia a todos. Senhor presidente, eu quero trazer à tribuna aqui hoje um assunto que tem tirado o sono aí de muita gente. Na verdade, representa um desmando, uma falta de respeito e, na realidade, cheirando até estelionato, que é essa fila de serviços já agendados no INSS e também em alguns outros órgãos, principalmente do governo federal, que cidadão paga imposto. Engraçado que na hora dele pagar ali os impostos, ele só de triscar ali aquela tarjetinha ali do código de barra, já debitou na conta dele lá automático. Na hora que ele busca o serviço público, ele já não tem mais direito à educação, já não tem mais direito à saúde, já não tem mais direito, vai fazer aí, ele não tem mais direito à casa própria. Na hora que ele vai buscar a casa própria, o pessoal fala que casa é para quem dá conta de construir a sua, o governo não tem nada a ver com isso. Na hora que ele vai buscar aí uma faculdade, também da mesma forma, não, faculdade é para quem pode pagar, o governo não tem nada a ver com isso não. Ele não tem mais nada. E agora, vereador Mauro, ele não tem sequer mais direito ao serviço público do dia a dia. Vejam, senhores, essa fila de agendamento do INSS, chegando a quase 2 milhões, 1 milhão e 700 já confirmado, e chegando a quase 2 milhões de pedidos represados. O cidadão que paga seus impostos ali religiosamente em dia, ele está aguardando numa fila que ele não sabe que posição que ele está nessa fila, não sabe quando é que ele vai ser atendido, não sabe nem se... Porque ele está aguardando, não é para receber a sua aposentadoria, não. É para analisar o seu pedido para ver se ele vai ter direito, pastor Elisa. Que absurdo que nós estamos passando. E ninguém sabe mais dessa fila, enfiar esse pessoal nesse tal dessa fila virtual do agendamento eletrônico, e ninguém sabe o que, que vai acontecer. Um total desmando, descontrole do governo federal em cima desse assunto, que projetou uma reforma da Previdência, que já vinha já falando nela há muito tempo, e ele em momento algum se preparou para essa nova realidade. Um sistema de informática totalmente arcaico, que de computadores aí que já tem aí 6, 10 ou mais anos, e servidores aposentando, porque hoje está se causando também um terrorismo muito grande em meio aos servidores públicos. O INSS, só nesses últimos anos, vereador Mauro, perdeu mais de 10 mil funcionários, só com pedido de aposentadoria. O governo sabia de tudo isso, promoveu uma reforma e não adequou e não se preparou para essa nova realidade. Existiu aí um verdadeiro pânico de gente correndo atrás de aposentadoria, protocolar o pedido, porque realmente com medo aí de perder o direito. Resultado, está esse caos aí de quase 2 milhões de pessoas esperando na fila. Um absurdo, uma total falta de respeito contra o cidadão, um estelionato, fala aqui, porque na hora de pagar os impostos, recebe ali religiosamente em dia. E hoje, além dele não ter mais saúde, não ter educação, não ter direito a andar numa estrada boa, ele não tem direito nem àquele serviço público do dia a dia que ele tinha. empurra ele numa fila ali. Tem gente que já está esperando há quase um ano para ter uma resposta do seu pedido, se ele vai ou não aposentar. Uma parte, a Vossa Excelência.
Está certinho, vereador. Nós que trabalhamos naquela instituição há muito tempo, você hoje é um homem aposentado, eu também sou, é um terrorismo que o governo está fazendo com o INSS, antigo INPS, de qual eu dei o nome de INPS, eu sou bem antigo. É um terrorismo. Pessoas que dão entrada ali para uma assistência e fica 5, 6 meses sem receber. Tem pessoas no meu gabinete, no meu escritório, que eu mexo com isso, aí no centro da cidade, e tem mais de 2 anos que a gente entra com recurso e até hoje não tem a resposta. É uma brincadeira. Aqueles carniceiros do INPS finge que está olhando o paciente e não olha. É carniceiro, sim. Mas se a mãe ou o pai dele for lá fazer perícia, eles aposentam. Mas o outro cidadão comum chega com a bala lá na cabeça, entravado, eles mandam o cidadão trabalhar. Então, realmente, o que o governo federal está fazendo com esse pessoal? Mendigando, ficando de pires na mão, pedindo as coisas que eles têm o direito. Realmente, mudou-se a Previdência, vem a reforma, parece que ficou pior. Obrigado pela parte.
Obrigado, vereador. E Vossa Excelência tem realmente autoridade para falar desse assunto, que passou a vida inteira ali dentro do INSS. E falar nisso, vereador Mauro, eu tenho saudade daquela época que Vossa Excelência atendia ali a nossa população naquela fila. A fila lá, ela virava o quarteirão e juntava lá, você não sabia onde era o começo e onde era o fim. E todo mundo ficava ali pacientemente esperando naquela fila. Sabe por quê, vereadora professora Geli? Porque tinha certeza que ia ser atendido. Ali ele tirava a guia cedo, já consultava ali com os nossos médicos, já ia ali, os laboratórios ali perto, ele já corria ali, agendava o seu pedido de exame, já ia na farmácia, pegava o remédio. Vereador Mauro, que era considerado o papa-fila lá daquela filona lá, enorme, mas resolvia o problema de todo mundo. Todo mundo saía de lá com o seu problema resolvido no mesmo dia. No mesmo dia. Ele já consultava, marcava o exame, pegava seu remédio, no mesmo dia. Hoje, nós temos aí essa fila de quase 2 milhões de pessoas aguardando para ter uma resposta se vai ou não ter a sua aposentadoria. Um absurdo. E por que isso? Por falta de planejamento do governo federal para resolver esse problema. E não é só no INSS, não. Você vai aqui na Receita, por exemplo, hoje, ninguém consegue mais atendimento na Receita Federal. Para fazer um agendamento, hoje é agendado também, você vai agendado, e para fazer o agendamento, você tem que ser quase que engenheiro da NASA, senão você não consegue nem fazer o agendamento. Você tem que buscar alguém, você vai lá, ó, quer ser atendido na Receita. Não, agora não atendo mais não, você tem que agendar o dia e tal. E como é que eu agendo? Aí ninguém sabe também. Você tem que pedir a ajuda de um especialista no ramo aí da informática e tal, você conseguir agendar o dia de você ser atendido. Então, um total descaso com o nosso contribuinte, ninguém está nem aí mais. Promoveram um verdadeiro desmonte no serviço público, aonde se pregou aí o terrorismo, não tem mais concurso, servidor aposentando, uma campanha de desvalorização à categoria dos servidores públicos, que está acontecendo aqui também, aqui em Goiás também acontecendo a mesma coisa. Nós estamos vendo aí mesmo várias empresas aí públicas sendo privatizadas, mais de 1.000 servidores aí dessas empresas vão perder os seus empregos, e o governador do estado não está nem aí, que esses funcionários aí não é problema dele, não. Totalmente contrário do que foi prometido durante a campanha. Então ninguém agora quer saber mais do servidor, ninguém mais tem nenhuma campanha de valorização do servidor, e quem perde com isso? A população, que não tem mais o serviço público, sequer aquele do dia a dia, para poder ali agendar a sua consulta, para ele poder ali ter realmente um atendimento feito pelo servidor. E está se esparramando, vereador Lisier, para todos os campos. Agora em município também negócio é agendado, é através do zap. Você vai no estado agora também, ninguém consegue mais falar com o servidor público, é através de sistema eletrônico de agendamento. Só para vocês terem uma ideia, só aqui no estado de Goiás, já está chegando a quase 40 mil pessoas aguardando para poder ser atendido ali no seu pedido de aposentadoria no INSS. Um verdadeiro, realmente, descalabro, uma verdadeira falta de respeito com os nossos contribuintes, com os nossos cidadãos. Vereador Alfredo Landim.
Obrigado, vereador Luiz Lacerda. Esse problema que você está trazendo, ele é muito importante. Eu mesmo já tenho 8 meses que estou aguardando a resposta. entendeu? E a gente não sabe nem notícia, né? A gente não tem acesso a nada. É eles que vão avisar o dia que vai acontecer alguma coisa a favor da gente. Então, é uma dificuldade. A gente sabe que é um problema que está aí e a gente não vê solução. Quando vê, eu espero uma solução, aí falar que vai contratar 7 mil militares para colocar lá que não sabe nada do assunto. Então, é preocupante, principalmente para quem está já querendo aposentar, que é o meu caso. Obrigado, eu vou falar.
A verdade é que o governo está totalmente perdido em relação a esse assunto aí. As medidas que estão querendo tomar aí, que nunca tomam, são piores do que a situação que está. E para complicar mais ainda a situação, já tem mais 4 mil servidores do INSS aptos a se aposentarem. E qual que é o plano, qual que é o projeto que o governo tem para atender esse quase 2 milhões de pessoas que está esperando nessa fila aí? Nenhum, está totalmente perdido. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Luiz Santos Lacerda. Na sequência, convido a próxima oradora, vereadora professora Gelê.
Senhor presidente, nobres pares, imprensa presente, e quero cumprimentar, iniciando a minha fala, senhor presidente, cumprimentar a CIA pelos 84 anos. Hoje é a última sessão ordinária desta semana e nós não poderíamos deixar de cumprimentar a CIA, que completará seus 84 anos no dia 7 de fevereiro. A CIA, vereadora Thaís, foi instituída, né, há 84 anos atrás, e no ano de 2017 foi instituída a lei do Dia do Empresário, no dia 8 de fevereiro, exatamente aí pela uma homenagem também à CIA. E eu quero cumprimentar toda a diretoria da CIA, todos os empresários anapolinos, mas quero fazer isso em nome de uma pessoa que não falta nenhuma sessão ali na CIA, nenhuma reunião da CIA, que é o professor João Asmar. Ele é um entusiasta, tem inclusive alguns livros escritos sobre a história da CIA, e todas as quartas-feiras ele sobe ali aquelas escadarias, ou Pastor Elias, e participa daquelas reuniões. Meu professor querido, a você e em seu nome eu cumprimento todos os empresários e também a CIA aqui da nossa cidade, que tem um papel extraordinário e relevante no nosso município. Senhor presidente, mas eu estou aqui para falar de uma preocupação muito grande no meu gabinete. Pelo fato de eu estar aqui sempre com a bandeira da educação e todos reconhecem a minha pessoa como professora, como educadora, eu estou recebendo nesses dias inúmeros pedidos de pais desesperados, de famílias desesperadas, que não estão conseguindo vagas aqui na cidade de Anápolis. E eu sei que essa não é uma preocupação, apesar do meu gabinete e até muitos colegas me procurar, para que a gente possa resolver alguns problemas pelo conhecimento que temos na área, mas eu sei que esse não é um problema que está acontecendo somente no meu gabinete. Mas se eu perguntar aqui para vários vereadores, né, vereador Japão, vereador Américo, vereador Jean, vereador Pastor Elias, Fernanda, Alfredo Landim, Thaís e todos os outros que estão aqui, todos vão falar que estão tendo o mesmo problema: falta de vagas no município de Anápolis. Especialmente, senhor presidente, as vagas da educação infantil, que é tida como a pré-escola. E eu quero destacar aqui que a pré-escola não é nenhum luxo, Pastor Elias. A pré-escola, ela é um dever do Estado. Está escrito isso na nossa Constituição. A emenda constitucional número 59, vereador Jean, do ano de 2009, ela vem mudar a redação do artigo 208 da Constituição e que vem declarar que é dever do Estado, o dever do Estado com a educação será efetivada mediante a garantia do ensino básico obrigatório dos 4 aos 17 anos. Qualquer leigo sabe que a educação é um direito subjetivo, portanto, é dever do Estado construir vagas, alcançar vagas, fazer vagas e trazer as crianças para as unidades escolares. E é um dever da família também. A Constituição e a Lei Diretriz e Base da Educação, ela é muito clara, que ela fala que é um dever do Estado e da família, porque é dever da família poder matricular os seus filhos. Só que a família está procurando a escola, mas a escola não está oferecendo vagas para essas crianças. E eu quero destacar, senhor presidente, nobres pares, que essa lei de 2009 e a partir dos anos e no governo anterior, fala-se muito do governo do PT, o governo atual, e fala-se muito a respeito da diferença dos governos. E eu quero destacar, vereador Américo, que nos anos anteriores, no ano de 2009 a 2016, foram ampliadas as vagas da educação infantil no nosso município em mais de 150%. E agora nós estamos em déficit de vagas nas nossas unidades escolares. E digo mais, a educação infantil está nos preocupando muito, sobretudo na pré-escola de 4 e 5 anos. Mas não é só na pré-escola que está faltando, não. Ontem eu fui procurada no meu gabinete de uma pessoa que está trabalhando na fazenda e não encontra vaga também nas escolas, das escolas dos distritos e que precisa de ônibus. Ontem eu também fui procurada por moradores do bairro Leblon e que me comunicou que o ônibus que conduz as crianças até a escola Napolino de Faria foi cortado, que não tem mais ônibus para poder levar as crianças. Então, nesse sentido, senhor presidente, eu apresento um requerimento nesta casa a ser encaminhado para a Secretaria de Educação para que ela possa informar aqui nesta casa, para esta casa, por isso eu não encaminhei ofício, para que eles possam nos informar quais as ações estão sendo efetivadas para que possa ir atender as crianças de 4 e 5 anos que estão nas filas de espera, tanto no CEMEIS, quanto também nas escolas que possuem a educação infantil. E não são poucas, senhor presidente. E esta Casa de Leis aqui precisa estar atento para isso. Nós precisamos sair daquela fala que o CEMEI é apenas para atender o pai que está precisando trabalhar, vereador Lisier José Borges, o senhor pelos vicentinos, que tem inclusive uma creche.
Sei, professora, sei.
Que tem nós chamamos de creche, que tem a educação da creche lá também, e também a educação infantil, e que atende uma comunidade, sabe a quantidade de pessoas que estão aí buscando vagas. E nós precisamos, senhor presidente, dessa resposta para essa casa, e mais ainda, dar respostas a essas famílias, dar respostas a essas famílias que precisam colocar os seus filhos nas unidades escolares, tanto na educação infantil, quanto na
vereadora Angeli, também um minuto, por gentileza. Solicito que assegure o tempo da vereadora. Queria pedir ao plenário que colaborasse com o silêncio para que a gente pudesse escutar a oradora. Por favor, todos os presentes que puderem colaborar com o silêncio.
Eu agradeço, senhor presidente. E então eu volto a repetir aqui a importância de nós assegurarmos as vagas, não somente da educação infantil, como também no ensino fundamental. Nós temos filas de espera, vereador Pastor Elias, para o primeiro ano do ensino fundamental. E também, Pastor Elias, te dou a parte, eu tenho apenas um minuto e pouco, mas também com relação às escolas estaduais. Nós sabemos, estamos vendo, inclusive no setor ali nosso, Pastor Elias, no setor leste, no bairro de Luzes e bairros adjacentes ali, que tem apenas o Colégio Anoveva Rezende Carneiro e também o Colégio Onofre Quinan. Muitas famílias desesperadas, porque saiu vagas para muito distante da escola, porque não tem colégio também para atender os alunos, os adolescentes do ensino médio. Então, é preciso uma ação veemente dessa casa, de nós que representamos as famílias anapolinas, para que toda criança de 4 aos 17 anos, que elas possam estar dentro de uma unidade escolar. Pastor Elias, alguns segundos ainda.
Obrigado, professora Geli. Professora Geli, minha amiga vereadora, parabéns pela sua fala na questão da escola. Nós estamos aguardando, no ano de 2017 eu entrei com pedido, no tempo era o governador Marconi, depois o doutor Zé Hélio, e a construção de escola estadual aqui na cidade de Anápolis. Eu tive uma surpresa, no Clóvis Guerra tem mais de 150 alunos esperando vaga, e assim são em vários locais, foi aprovado, eu apresentei aqui nesta casa, o documento veio, estamos aguardando agora a cedência do terreno aqui e o governo construir também. Então, é preciso sim de nós como vereador ir atrás e cobrarmos sim, tanto do federal, estadual e do municipal. Para isso, nós estamos aqui para fazer isso. Conte comigo, faço parte com a senhora na Comissão da Educação. Obrigado, devolvo a palavra.
E como eu disse, Pastor Elias, são vagas da pré-escola até o ensino médio. A lei é clara, de 4 a 17 anos. É obrigação do Estado, porque a educação é um direito subjetivo. Portanto, o Estado, e quando eu digo Estado, é a nível municipal, estadual e federal, tem que dar condição para que as crianças estejam nas escolas. Há só um tempo que meu tempo foi cortado, e eu quero mais uma vez, usando essa tribuna, senhor presidente, usando aí, e com o apoio de todos os pares, solicitar mais uma vez ao chefe do executivo para que encaminhe para esta casa o reajuste dos profissionais da educação e esclarecer, sobretudo aos aposentados que estão ligando no ISA, que esse projeto ainda não está nesta casa de leis. Mas aguardamos que os reajustes merecidos a todos os servidores da educação e aos demais servidores públicos do município de Anápolis, que seja encaminhado para esta casa. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Na sequência, convido o último orador do grande expediente, vereador Ederson Lopes.
Bom dia a todos, cumprimentar aqui os nobres pares na pessoa do presidente Leandro Ribeiro, cumprimentar a imprensa que cobre essa sessão e a população que nos acompanha aqui nessa manhã, seja no plenário ou através da mídia. Senhor presidente, tem muitos vereadores aqui que não são de primeiro mandato. Vereador Lisier, vereador Lacerda, vereador Mauro, vereador João Feitosa, vereador Landim, vereador Pedro Mariano, vereador João da Luz, o vereador Jean, que estavam aqui em outros mandatos. E todos esses vereadores, eu também inclusive, todos nós sabemos que a questão da reivindicação de vagas em CIMEIs, creches e escolas, isso sempre aconteceu. É direito da criança, sim, é direito da criança que ela esteja matriculada numa unidade de ensino. A vereadora que me antecedeu diz aqui como se no governo passado não houvesse isso, e essa ano agora ela foi surpreendida, vereador Mauro. Ela foi surpreendida por pessoas batendo no gabinete, pedindo ajuda para conseguir uma vaga numa creche. O vereador Paulo de Lima também, que não é um vereador de primeiro mandato, já está no seu segundo mandato. Então, vereador Paulo de Lima, Esse ano, a vereadora que me antecedeu na tribuna disse que foi surpreendida, espantou-se com uma mãe procurando vaga em uma unidade de ensino. Eu, todo ano, enquanto estive aqui na Câmara Municipal, todos os anos, eu sou procurado, uma romaria de pessoas batendo a porta, procurando vaga, principalmente nos CIMEIs, mas também em escolas, sejam escolas municipais, depois também com o advento dos colégios militares, as pessoas querendo vaga nas escolas, nos colégios militares, e procurando o vereador, como se o vereador pudesse ter algum tipo de interferência. Eu não sei se o fato dela não ter sido procurada anteriormente é porque talvez tinha essa facilidade. Eu não sei, né, não vou julgar aqui, até porque esse fato eu não tenho conhecimento. Mas sempre fui procurado por mães, por pais, querendo matricular os seus alunos. Esse governo agora, esse governo municipal, ela encheu a boca aqui para falar do número de vagas que foi ampliado. Porém, esse governo atual, ele retomou obras abandonadas de CIMEIs que foram abandonados pelo governo do PT. E esse governo, o governo Roberto Naves, retomou essas obras e ampliou ainda mais o número de vagas nos CIMEIs aqui na cidade de Anápolis. Esse governo municipal, ele ampliou vagas nas escolas municipais. Nós estivemos em inauguração de escolas municipais que foram reformadas e tiveram as suas vagas ampliadas. E nós aqui, vereadores, temos buscado a construção de escolas estaduais no município de Anápolis. Inclusive, o deputado Hamilton Filho já conseguiu a verba para construir mais 3 escolas estaduais aqui no município de Anápolis. Então, nós estamos trabalhando para isso. Agora, nós não podemos vir aqui fazer um teatro nessa tribuna. Vim aqui falar que agora começou a dificuldade de se matricular alunos, que nesse ano começou a dificuldade de se encontrar vagas nos CIMEIs e nas escolas municipais. Me perdoa, nós temos que ser mais verdadeiros. Uma parte, vereador Mauro.
Eu quero colaborar com a palavra da Vossa Excelência.
Uma
realmente,
parte, vereador.
No governo passado era uma romaria, era uma via cruz para se conseguir. Nesse governo é muito mais fácil. Você não está tendo tanta romaria em meu gabinete. É uma via cruz, era para conseguir. Talvez a vereadora, não sei, porque naquele tempo ela era a situação, tinha mais facilidade, né? Porque era governo nessa casa, as pessoas eram só ligar lá para o secretário dava um jeitinho. Mas nesse governo não, que é um governo sério que está aí, não tem, muito mais vistoriado pelo Ministério Público. Essa semana mesmo, veio uma romaria pedir para me colocar menino em creche. Falei, isso não é trabalho de vereador, não. Dispensei todos, porque eu não tenho essa facilidade. Eu, pelo menos, vereador Mauro, não tenho. E no outros governos também não tinha. Mas só porque a romaria e a via cruz nos outros governos era pior. Era pior. Então, só para colaborar com a Vossa Excelência.
Uma parte, vereador.
Vereador Mauro.
Uma parte.
Eu nem ia falar hoje aqui na tribuna. Estou com a garganta um pouco inflamada, nem ia. Mas eu fico me indignado. Eu me indigno em ver uma situação como essa, uma fala como essa. Os CIMEIs, antigamente, não tinha o critério de pontuação para as mães. Na administração passada, não tinha, até um determinado tempo da administração passada, não tinha o critério de pontuação. Por que que hoje nós temos o critério de pontuação? Por causa de denúncias do Ministério Público, de que as pessoas chegavam e conseguiam, por interferência política, conseguir vaga no CIMEI. O Ministério Público interferiu e, na gestão passada, foi estabelecido o critério de pontuação para que a criança, através do sorteio da pontuação, não é sorteio mais, da pontuação, conseguisse a vaga no CIMEIs. Então, se nós dissermos aqui que precisamos, e eu acho que essa tem que ser a fala correta, precisamos construir mais CIMEIs, precisamos ampliar vagas para o ensino fundamental, precisamos ampliar vaga de escolas municipais, de escolas estaduais, precisamos sim lutar por isso. Precisamos nos dar as mãos aqui na Câmara Municipal e cobrar ainda mais. Precisamos reivindicar ainda mais da gestão municipal e estadual para que mais vagas sejam oferecidas. Aí eu estou de acordo, vamos estar cobrando, como nós temos feito nessa casa e como o prefeito Roberto tem lutado também para conseguir o exemplo, são a retomada das obras que estavam abandonadas pela administração do PT e a ampliação das vagas nas escolas municipais.
Agora, pelo amor de Deus, chegar aqui e dizer que nunca foi procurado e esse ano foi surpreendido por mães que não estão conseguindo matricular os seus filhos, a demanda é maior do que o número de vagas oferecidas, isso é uma verdade. A demanda, ela é maior do que o número de vagas oferecidas. E por isso há esse empenho, por isso há essa luta de ampliação das ofertas de vagas, de reforma e ampliação das escolas municipais, da construção de novos CIMEIs. Há essa luta. Agora nós não podemos fazer teatro aqui nessa tribuna. Essa é uma casa séria. E o povo de Anápolis não é bobo. O povo de Anápolis não
é bobo. Vereador.
Você deu uma parte aqui ao nobre vereador Alfredo Landim.
Vereador, é só para fazer uma correção que o senhor deve ter esquecido, que o senhor também participou da administração passada.
Quase todo mundo.
Mas quando o Partido dos Trabalhadores entrou, a NAP tinha 11 meios e deixou 33 meios prontos e 5 quase prontos. Esses 5 prontos que o senhor fala com a boca cheia, que foi abandonado pelo PT, foi problema que o senhor sabe muito bem, problema de empreiteira, e vocês agora terminaram. Tudo bem, é lógico que ainda é pouco, está faltando vagas, mas que o Partido dos Trabalhadores, dentro daquele período que ele administrou a cidade, principalmente com o Antônio Gomide, fez mais 17 novos CMEIs e deixou 5 para ser concluído, foi o que vocês fizeram. Então, falar do governo passado, com a bagagem que foi feita, com 17 CMEIs prontos, eu acho que é um pouco querer exagerar uma administração que só deu conta de concluir 5. Muito obrigado,
eu
vou falar.
Eu acho que é o senhor que não ouviu, o senhor está precisando de cotonete, como diz o vereador Domingos, está precisando de cotonete. Eu não falei que não fez, falei que agora retomou as obras que estavam abandonadas e ampliou ainda mais, foi isso que eu falei. Agora essa não é a pauta da fala, a pauta da fala é que a sua colega disse que não tinha esse problema. E que esse ano ela foi surpreendida por mães, algo que nunca aconteceu antes, por mães procurando vagas nas escolas. Então essa é a pauta, foi isso que me trouxe essa tribuna, que eu nem ia falar, eu nem estava escrito. Mas a gente não pode ouvir isso e ficar calado. Então, há uma demanda reprimida, há sim. Algo está sendo feito? Está sendo feito sim, por essa administração. A administração passada construiu? Construiu. Mas deixou obras abandonadas também? Deixou também. A gente não pode tapar os olhos. Não adianta tapar o sol com a peneira, não. Fez, mas deixou também. Eu fui em lançamento de pedra fundamental com o ex-prefeito Antônio Roberto Gomide, lá no Jardim Primavera, lá no Santo Expedito, onde ele lançou a pedra fundamental para que se fosse construído 5 CIMEIs. E eles não saíram da terraplanagem. Está documentado aí nas redes sociais. Então isso é mentira? É verdade, está documentado. Lançou pedra fundamental de 5. Fez sim. E iniciou outras obras que foram abandonadas. E entregou uma bomba na mão do ex-prefeito João Gomes, porque viu que não ia dar conta. Então a verdade é essa. Então, senhor presidente, deixo aqui a minha indignação. Há uma demanda reprimida. A administração municipal tem feito, tem ampliado vagas nas escolas municipais, tem construído, retomado obras abandonadas este mês e precisamos continuar nessa luta, porque a demanda ainda é maior do que a oferta, mas muito tem sido feito. Obrigado, devolvo a palavra.
Senhor presidente, eu gostaria de um minuto.
A senhora escreveu pela ordem, pela liderança. A senhora vai ter 3 minutos.
Ok, eu aguardo.
Obrigado, vereador Wederson Lopes. Finalizando o grande expediente, solicito o vereador Mauro Severiano que faça a aferição do quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador Pastor Elias, vereador Fernando, vereador Pedro Mariano, vereador Geli, vereador Alfredo Landim, vereador Lela Varenga, vereador Lizier José Borges, vereador João Feitosa, vereador Valdeto Fernandes, vereador Américo, vereador...
Pela ordem, presidente.
Japão, vereador Paulo de Lima, vereador Jean, vereador João da Luz, vereador Tele Júnior, vereador Luiz Santos da Cerda, vereador Leandro, vereadora Eline Rosa, vereador Mauro Severiano. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia. E agora sim, pela liderança do PT, vereadora professora Geli.
Senhor presidente, eu não gosto de ser deselegante nas minhas falas. Eu falo sempre com ponderação e não faço teatro. Aliás, eu nem grito na tribuna. eu uso a tribuna para levar a minha mensagem. Mas quando agora o pastor, o Ederson Lopes, usa as palavras do vereador Domingos, falando que nós devemos usar cotonete, eu vou usar, por ser um pastor, eu vou usar as mesmas palavras dele e dizer que ele sim está precisando ouvir melhor. Eu não disse que eu fui surpreendida com uma mãe. Eu falei que um grande número de pessoas está nos procurando. E eu sei que essa demanda é uma demanda que ela vem crescendo a cada tempo. Por isso eu disse a Vossa Excelência, senhor presidente, que eu apresentei um requerimento nessa casa, pedindo que a secretaria nos mostre quais são as ações que estão sendo feitas para que todas as crianças de 4 a 5 anos sejam atendidas por essa ser uma determinação legal. Eu não estou falando aqui de creche, eu estou falando de pré-escola. Então é preciso ter um respeito e estar aí obedecendo e vendo aquilo que a gente realmente está falando. E se for no CEMEI, se for aí nas escolas também que oferece a pré-escola, que é uma diferença muito grande, vereador Mauro, e o governo passado sempre foi um governo muito responsável, então é interessante nós irmos nas escolas e olhar como que a lista de espera, ela está grande. Senhor presidente, por favor, mais uma vez eu peço que o senhor assegure a minha fala. A lista de espera, ela está muito grande. E não é só, senhor presidente, para a educação infantil, como eu disse, mas também para o ensino fundamental e o ensino médio. E mais ainda, só ressaltar que não existiu obras.
Senhor presidente, o tempo acabou. Eu solicito um minuto de réplica, meu nome foi citado.
Obras abandonadas.
O tempo acabou, da vereadora, senhor presidente.
Obras inacabadas.
Conclui, por gentileza. Um minuto de réplica. Um minuto de réplica, por favor.
Do governo,
meu nome foi citado.
Todas as obras.
Obrigado, vereadora. Obrigado, professora Angeli. Solicito aos pares.
Quem não tem argumento.
Um minuto de réplica, meu nome foi citado, senhor presidente.
Atrapalha.
A vereadora precisa
respeitar.
Senhor presidente.
Já sabe que.
Vereadora precisa respeitar o tempo, senhor presidente. Nunca respeita nessa casa.
Solicito aos pares que, por gentileza, tenham parcimônia e respeitem a fala do colega. Um minuto de réplica ao vereador Ederson Lopes.
Vereadora, representante da educação, precisa ser mais educada e respeitar o tempo. Ela nunca respeita o tempo que ela tem nessa casa. Quer dizer que eu falei só para o nobre vereador Landim, para o cotonete. O cotonete não era para ela, não. Mas se a carapuça serviu, sem problema. E eu fiquei feliz com a fala dela agora, que foi uma fala mais moderada, uma fala mais correta agora, na palavra pela ordem, porque a palavra que ela usou na tribuna estava totalmente distorcida. Então fico satisfeito agora do esclarecimento que ela trouxe. Uma palavra realmente coerente, mais correta, com a verdade. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Enquanto os pares acalmem os ânimos, vamos votar os projetos em pauta. Palavra com a primeira secretária.
Em segunda votação, projeto de lei ordinária número 196 de 2019, de autoria do vereador Valdete Fernandes, que altera dispositivos da lei 3.173 de 16 de dezembro de 2005 e da outras providências.
O projeto em segunda votação 196 de 2019, de autoria do vereador Valdete Fernandes, está em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. O projeto está aprovado em segunda votação. Palavra com a primeira secretária.
Projeto de lei ordinária número 226 de 2019, de autoria do vereador Domingos Paula, que institui no município de Anápolis a Central de Achados e Perdidos, CAP, e dá outras providências.
O projeto 226 de 2019, de autoria do vereador Domingos Paula, está em discussão. Em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra com a secretária para leitura dos projetos em primeira votação.
Em primeira votação? Aqui está em segunda votação.
Em primeira votação, projeto de lei ordinária 013 de 2019, de autoria do vereador João da Luz, que dispõe sobre a autorização de instalação de bloqueador de ar atrás do hidrômetro das residências, após o hidrômetro das residências, indústrias e comércios do município, sob a responsabilidade dos usuários do sistema de abastecimento de água e da outras providências. Comissão de Constituição e Justiça, Comissão do Consumidor e de Finanças foram favoráveis ao projeto.
Projeto de Lei Ordinária 13/2019, de autoria do vereador João da Luz, está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra com a primeira secretária.
Projeto de Lei Ordinária número 068, de 2019, de autoria do vereador Telly Júnior, que dispõe sobre a remoção de veículos abandonados em logradouros públicos no âmbito do município de Anápolis. Comissão de Constituição e Justiça foi contrária ao projeto, entretanto, há um pedido de vistas do vereador Mauro Severiano.
Vistas concedidas ao vereador Mauro Severiano.
Projeto de Lei Ordinária 027, de 2019, de autoria do vereador João da Luz, que dispõe sobre abordagem social para pessoas em situação de risco e moradores de rua no município de Anápolis e da outras providências. Comissão de Constituição e Justiça foi contrária ao projeto e há um pedido de vista do vereador Luzimar Silva.
Vistas concedidas ao vereador Luzimar Silva.
Projeto de Lei Ordinária 073, de 2019, de autoria do vereador Pedro Mariano, que dispõe sobre a obrigatoriedade da contratação do seguro de garantia de execução de contrato nos processos licitatórios e da outras providências. Comissão de Constituição e Justiça foi também contrária ao projeto e também há um pedido de vista do vereador Lélio Alvarenga.
Vistas concedidas ao vereador Lélio Alvarenga.
Projeto de Lei Ordinária número 083 de 2019, de autoria do vereador Paulo de Lima, que dispõe sobre a proibição de blitz do IPVA no âmbito do município de Anápolis. Comissão de Constituição e Justiça foi contrária ao projeto.
Projeto de Lei Ordinária 83/2019, de autoria do vereador Paulo de Lima, tem o parecer contrário da CCJ. Então, o parecer contrário está em discussão.
Eu voto com a CCJ.
Senhor presidente, poderia fazer a leitura do parecer, ou pelo menos aí da conclusão do parecer?
Solicita a primeira secretária que faça a leitura do parecer da Comissão de Constituição e Justiça e Redação.
Eu vou ler o relatório e a conclusão só para sabermos do que se trata o projeto. Trata-se de proposição de lei ordinária dispondo sobre a proibição de blitz do IPVA no âmbito do município de Anápolis. A justificativa do vereador Paulo de Lima é de visar assegurar ao cidadão anapolino exercício de ampla defesa e contraditório, tendo em vista que ao ter o veículo apreendido em uma blitz por falta de pagamento do IPVA e que ao agir assim, o Estado age em total desacordo com a legalidade. Essa é a justificativa. Conclusão do parecer da CCJ é, ante o exposto, em que pese a nobre intenção do vereador, tendo em vista que o STF já pacificou o assunto, o vereador que abaixo subscreve dá o voto desfavorável. Então, já existe posicionamento do STF de que essas blitz elas são legais, e tem a questão da incompetência também municipal, legislativa, para que a gente possa tratar esse assunto.
Tendo lido o parecer da CCJ, primeiro, inicialmente, passo ao autor do projeto, Paulo de Lima, para discutir.
Presidente, caros colegas, primeiramente, presidente, não é apreender o veículo IPVA atrasado. O governo tem o direito de, quando faz a apreensão, a polícia ou que seja qualquer outro modo que está agindo no momento, ele pode fazer, sim, o imposto e ser pago. Ele não pode elevar a propriedade, o bem. A Constituição brasileira prevê isso aí, que você não pode ser tirado do seu bem bruscamente em um arbi, em qualquer outro local. O governo tem o direito de multar e fazer você pagar a multa. Ele tem outras formas legais de cobrar o imposto de você. Agora, a forma de levar o seu bem lá para o pátio, deixar lá no sol e tudo mais, eu acho que é incorreto. Em muitas cidades do Brasil, muitos municípios do Brasil já foram aprovadas essa lei. Na Bahia tem três cidades, em Goiás tem Morrinhos e Goiatuba, se não me engano. Morrinhos é certeza. Então, copiado do meu projeto aqui e do projeto da Bahia. Então, muitas cidades do interior, somente da cidade do meu amigo, da terra do meu amigo Luiz Lacerda, pessoal, não sei se está mais adiantado, Mas lá não pode pegar seu bem. Está na Constituição, você não pode. Eu estou dizendo que o governo não pode cobrar o imposto. Se eu tiver atrasado com o meu imposto, ele deve cobrar sim. E tem os meios legais, presidente, de poder cobrar isso através do meio legal. O governo tem. Você deve um particular, você vai à justiça até chegar o dia de você pagar. Então, é a mesma forma. O governo tem os modos dele. Agora, o dele é mais brusco. Ele toma o seu bem, às vezes, coitado do pedreiro, coitado do trabalhador, está indo trabalhar. Às vezes, ele não tem o dinheiro para pagar, Luiz Lacerda. Naquele momento, às vezes, eu sei que tem muitos, às vezes, até por desprecência mesmo, não paga, deixa de pagar. Mas tem muita gente que, às vezes, tem uma outra coisa, prioridade para pagar, e acaba deixando para pagar depois. E complicado. O governo recada muito em cima disso aí. Mas mesmo assim não perdoa o coitado usuário que dá tanto imposto para o Brasil e nós, o pessoal passa por esse sofrimento. E vai continuar passando, porque nós não vamos aprovar com certeza esse projeto. Obrigado.
Obrigado, vereador Paulo de Lima. Na sequência, na discussão do parecer, vereador Luiz Santos Lacerda.
Obrigado, presidente. Dizer ao meu novo colega Paulo de Lima, nenhum de nós, vereador aqui da Câmara Municipal, queremos essas blitz aqui. E principalmente apreendendo aí os veículos, tomando aí a ferramenta de trabalho de muita gente aí que depende do carro para poder trabalhar. Não tem ninguém aqui que é a favor disso. Todos os vereadores aqui já se manifestaram contrários a esse procedimento de você sequestrar o bem. O problema é que nós não temos a competência para resolver esse problema. Nós, Câmara Municipal, instituição Câmara Municipal, não temos essa competência. O projeto ele já sai daqui com visto de origem. Está tramitando já no Congresso Nacional, aí sim vai resolver o problema a nível de Brasil, um projeto de lei nesse sentido, onde vai proibir essas apreensões dos bens, dos veículos, no caso aí dos impostos atrasados, dos impostos do veículo atrasado. Vai ter que notificar o cidadão a pagar os impostos e ele continua com o carrinho dele. Aí sim vai protestar e tal, que é o caminho legal. Que na realidade o que nós percebemos também nessa atual situação de tomar, é um sequestro de bens totalmente ilegal. Nós concordamos com o pensamento de Vossa Excelência. O problema é que não cabe à Câmara Municipal, realmente, projeto de lei dessa iniciativa. Ele sai daqui certamente com visto de origem e se for aprovado, certamente o prefeito terá que a Procuradoria do município vai colocar ali o indicativo de veto por essas razões que nós estamos falando. Então, é louvável a ideia de Vossa Excelência, mas infelizmente não temos condição de colocar em prática, porque sai com visto de origem. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Luiz Santos Lacerda. Com a palavra na discussão do parecer, vereador Mauro Severiano.
Da mesma forma, eu entendi muito bem o que o vereador Luiz Lacerda falou aí. Ninguém aqui gosta de blitz, tudo, mas eu vou pela lei. Parabéns à Comissão de Justiça e Redação. Esse projeto é um vício de origem, nós não podemos fazer lei desse tipo, né? São vícios de origem, tem que vir do executivo para cá, nós não temos legitimidade, vereador nenhum. Agora, vereador é a arma que ele tem que fazer projeto. Por isso que a CCJ está aí de olho, composto por 7 membros, que dá o relatório, e eu fico com o relatório da CCJ, que é uma CCJ, para mim, é a comissão de todo o legislativo que bate o martelo, que é a mais importante de todo o legislativo, é a CCJ. É no Senado, é na Câmara Federal, na Assembleia Legislativa e aqui. Parabéns, CCJ. Vou votar contra o projeto.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. O projeto ainda está em discussão. Com a palavra, vereador Jean Carlos.
Discutindo, presidente, obrigado. Não, eu também quero reafirmar aqui ao nosso colega Paulo de Lima e aos que nos ouvem, que todos nós temos consciência da injustiça, que é a forma como se faz a cobrança do IPVA no Brasil, não é só no estado de Goiás, na verdade. Porque é bem claro na Constituição Federal que os bens não podem ser expropriados sem o devido processo legal. Ou seja, é necessário que haja uma execução. Só que, infelizmente, em decorrência das previsões do Código de Trânsito, em que ele estabelece que o veículo não poderá ser circular sem o devido licenciamento, e o licenciamento está atrelado ao IPVA, eles fizeram de uma forma que realmente fica impossível, né, não se proceder ao pagamento para obter o licenciamento. Então, o que deve ser feito? Alteração do Código de Trânsito, na redação que vinculou o licenciamento ao imposto. Porque nós temos convicção que está contrariando, que deveria ter execução, que ninguém poderia sofrer expropriação sem um processo legal. Por exemplo, quando você está devendo o IPTU, a prefeitura entra com a execução fiscal. Você não vai, ela não vai chegar lá os fiscais e pedir você para sair do imóvel e lacrar. Mas, infelizmente, fizeram esse arranjo jurídico, legal, na legislação do trânsito e deram esse respaldo para os estados promoverem essa apreensão do veículo em cima dessa questão do IPVA. E, infelizmente, os tribunais superiores têm declarado inconstitucional e ilegal as leis municipais que proibiram a retenção, a apreensão dos veículos. Por quê? Por conta desse entendimento dessa legislação. Então, nós também lamentamos a plausível aí e merece aplauso a propositura do vereador Paulo de Lima, mas infelizmente, diante do que está estabelecido até então, e os julgados do STJ e do STF têm declarado que as leis municipais são ilegais no sentido de proibir a apreensão. Então nós temos que fazer gestão para que haja alteração do Código Tributário e que cumpram a Constituição Federal no que diz respeito a promover as execuções fiscais e não a apreensão sumária dos veículos em atraso com o IPVA. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, presidente. Presidente, nós até reconhecemos a boa intenção do nobre vereador Paulo de Lima, mas precisamos seguir aí o relatório da CCJ. Lembrar que até nós apresentamos, vereador Paulo, também aqui a questão de uma moção de apelo pedindo à Secretaria de Segurança Pública que não fizesse, pelo menos, essas blitz em horário de pico, horário que realmente as pessoas estão indo para o serviço, estão voltando do serviço. É uma parte, vamos dizer, um acordo de cavalheiros para que nós possamos dar mais tranquilidade à sociedade. Agora, questão de... eu vou seguir também o relatório da CCJ, por compreender também que não é competência nossa. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Quero cumprimentar o vereador Paulo de Lima, né, pela iniciativa. Infelizmente, o projeto tem vício de origem, pois não temos, né, legalidade nem legitimidade para legislarmos em cima desta demanda. Inclusive, é muito triste quando você vê uma blitz fazendária, né, nós chamamos ela de blitz fazendária, onde você vê a agonia das pessoas que estão ali com seus veículos ali sendo apreendidos, principalmente motos, né? Ninguém atrasa documento, ninguém atrasa conta porque quer, né? A verdade é que a dificuldade financeira e econômica bate a porta quando menos a pessoa espera. Nós estamos saindo aí de uma crise, né, econômica, financeira, onde a cidade de Anápolis se portou muito bem e superou essa crise. Mas nós estamos apenas no início de uma alavancada do comércio, de uma alavancada das nossas indústrias. Então, obviamente, demorará um tempo para que o trabalhador que ficou desempregado por um grande período coloque as suas contas em dia. E é lamentável você ver esse constrangimento, esse transtorno por parte das pessoas que estão buscando aí, né, o seu lugar ao sol, o seu lugar ao trabalho. Mas, infelizmente, nós não temos essa prerrogativa de legislar nessa matéria. Para finalizar a discussão, darei um minuto para o autor do projeto, Paulo de Lima, para que a gente finalize essa discussão do voto contrário da CCJ.
Eu sei disso, presidente e demais vereadores, que 99% dos vereadores, evidentemente, vou deixar 1%, porque às vezes pode aparecer alguém que 100% de todos nós, todos os vereadores que passou por essa casa aqui, evidentemente que todos são a favor, né? Que não faça a apreensão do veículo e tudo mais. Eu acho uma covardia muito grande, porque a gente trabalha lá no DAE, eu tenho minha empresa, eu vejo os trabalhadores sempre passando por essa humilhação. E tudo que cai no STF, com certeza, é contra o povo. Eles votam mesmo para prejudicar o povo, aquele pessoal que está lá em cima, com certeza. Pode gravar e mandar para eles. Eles votam tudo contra o povo, isso é certeza. E pôs mais essa contra o povo. Obrigado.
Vereador Paulo de Lima, o parecer contrário da CCJ está em votação. Os contrários ao parecer se manifestem. O parecer está mantido por unanimidade dos presentes. Passa agora a palavra à primeira secretária para leitura e votação de moções e requerimentos.
Enquanto não encontro aqui, concedo a palavra pela liderança do PTB, o vereador João Feitosa.
Obrigado, novo presidente. Quero usar pela ordem e dizer para minha querida, ilustre amiga Thaís, vereadora, que a gente está para isso, nova vereadora. Graças a Deus, eu sempre tenho defendido as ações da Enio, vou continuar defendendo, mesmo sabendo a situação que está essa empresa, mas eu vejo serenidade, principalmente na cidade de Anápolis. Ainda tem muito para fazer. E sempre digo, o porto seguro dessa empresa está sendo as pessoas que a gente convivemos, que trabalhamos durante 35 anos e que hoje ainda está dentro dessa empresa, dando condição para que a gente possa estar fazendo um trabalho social do lado de fora. Tem acesso, sim, à empresa, tem acesso, sim, aos diretores. Aí eu mando um abraço carinhoso para o Adriano, para o Rogério, para o Irames e a todos os funcionários da CELG que me conhecem e que eu conheço tanto quanto eles têm tentado fazer com que a dignidade e o respeito ao cidadão, ao consumidor da energia, seja concretizado. Agradeço e tem sim acesso lá e para todos. E Vossa Excelência me procurou no último final de semana, na mesma hora liguei para o Rogério e a gente achamos uma solução. Então, graças a Deus, né? E é para você e para qualquer uma pessoa que me conhece, sabe, eu tenho lá em casa meu fusquinho, meu fusquinha, tenho uma escada em cima, tenho um alicate, uma chave de fenda, que nunca me di esforço para pegar eu propriamente resolver o problema que seja a questão de energia. Então, a gente está para isso. Senhor presidente, estou agora pela liderança do PTB. Quero aqui, senhor presidente, já entregando, trabalhar com responsabilidade, não fazendo juízo de valores, mas defendendo as ações do meu partido, as ações do meu prefeito, que tem trabalhado muito para o bem-estar da nossa cidade. Também, eu tenho certeza que os que passaram também trabalhou com seriedade e dignidade. Tudo é sequência, tudo é continuação. Então, que Deus abençoe essa casa, abençoe o nosso prefeito, abençoe o nosso governador e nosso presidente. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador João Feitosa. Vou passar a palavra aqui para a nossa secretária Elina, que tem uma moção, e depois retornaremos aí a palavra pela ordem.
Moção de aplauso de autoria do vereador Pastor Elias Ferreira, a ser encaminhada à Associação Comercial e Industrial de Anápolis, a CIA, pela celebração dos 84 anos de fundação e pelo relevante trabalho prestado à comunidade anapolina e região.
A moção lida pela secretária Elina está em discussão.
Discutindo.
Discutir, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, presidente. Presidente, quero cumprimentar o nobre vereador, Pastor Elias, mas cumprimentar de uma forma especial a CIA. A CIA realmente ela faz a diferença à sociedade anapolina. Quero comentar, deixar aqui um abraço ao presidente Álvaro, ao ex-presidente, para mim eterno presidente, Anastácio Apóstolos, e dizer que a Anápolis se sente orgulhosa pela CIA, orgulhosa por tudo que a CIA faz e tem feito à nossa sociedade. Parabéns à CIA. Que Deus possa conceder sempre sabedoria a toda a diretoria para fazer sempre o bem maior, que é trazer e gerar empregos à nossa sociedade, à população anapolina. Mais uma vez, deixo meus cumprimentos ao presidente Álvaro, ao ex-presidente Anastácio e a toda a diretoria, a todos os empresários também que são credenciados à CIA, meus parabéns. Que Deus possa conceder ainda muitas bênçãos sobre a CIA e a todas as pessoas que ali trabalham em favor da população anapolina.
Obrigado, senhor presidente. Vou falar com Vossa Excelência.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Moção continua em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. A moção está aprovada pela unanimidade dos presentes. Vou conceder aqui a palavra pela ordem. Depois retornaremos aqui à votação dos requerimentos. Vereador Lélio Alvarenga, inscrito pela ordem pela liderança do PSC.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, mais para deixar aqui esclarecer mais algum detalhe sobre a quarentena. Muitas pessoas talvez não compreendam o que é a quarentena. A quarentena, na verdade, é um período de prevenção, preventivo, onde o ser humano que entrou em contato com alguma pessoa contaminada, com algum vírus, para que essa pessoa possa ter ali um período onde esse vírus se manifesta. Porque dependendo do grau que está aquela pessoa, a imunidade da pessoa, uns estão com a imunidade mais baixa, outras mais alta, então acaba ali umas pessoas manifestando, adquirindo as doenças e manifestando logo de imediato. Outras a médio tempo e outra a tempo maior. E sabemos que um período de incubação jura em torno de 8 dias, né? Então nós temos como medida preventiva os 14 e ainda mais, no caso da questão aqui da base aérea de Anápolis, na ala 2, ficarão em quarentena 18 dias, evitando todo e qualquer tipo de problema que possa acontecer no futuro. Então, passado-se disso, alguém perguntou, mas poderá manifestar depois? Não. Se tiver de manifestar, durante esse período. Se manifestar após esse período, com certeza a contaminação não foi feita lá, foi feita em outro período, em outra época. Então, só para tranquilizar que esse procedimento da quarentena humana se faz há muito tempo e é a forma mais tranquila de se fazer para evitar que se espalhe uma certa patologia, uma certa doença. Então, só para esclarecer mais uma vez a população anapolina, o que é a quarentena. Obrigado, senhor presidente. Eu vou falar com Vossa Excelência.
Obrigado, vereador Lélio. Bons esclarecimentos de Vossa Excelência, que tem vasto conhecimento aí nessa área. Palavra com a secretária Eliner para a leitura de requerimentos.
Requerimentos do vereador Deusmar Japão, solicitando à Secretaria de Obras o serviço de tapa-buracos em toda a extensão na rua Tucuruí, no Jardim das Oliveiras. Requerimento do vereador Deusmar Japão, solicitando à Secretaria de Obras serviço de tapa-buracos em toda a extensão da Avenida 25, no Parque Residencial das Flores. Requerimento do vereador Deusmar Japão, solicitando à Secretaria de Obras serviço de tapa-buracos em toda a extensão da rua Eduardo Pereira, na Vila Brasil. Requerimento do vereador Deusmar Japão, solicitando à Secretaria de Obras também serviço de tapa-buracos em toda a extensão da rua Senador Sócrates Diniz, no Dom Pedro II. Requerimento do vereador Deusmar Japão, solicitando à Secretaria de Obras serviço de tapa-buracos em toda a extensão da rua 6, no Parque Residencial das Flores. Requerimento do vereador Jean Carlos Ribeiro, solicitando à Secretaria Municipal de Meio Ambiente o serviço de roçagem e limpeza na escola Belisária Correia de Faria, situada na Avenida Santos Dumont, bairro Jardim das Américas. Requerimento do vereador Jean Carlos Ribeiro, solicitando à Secretaria Municipal de Obras serviço de asfaltamento na Rua Paulista e Rua Circular, no bairro Itamaraty, primeira etapa. Requerimento do vereador Fernando Paiva, solicitando à Gerência Municipal de Iluminação, Secretaria de Obras, a troca de lâmpadas no residencial Tangará, na Rua das Paineiras, poste número 22174187. Requerimento do vereador Fernando Paiva, solicitando à Secretaria Municipal de Meio Ambiente a retirada de uma árvore que caiu devido às fortes chuvas no endereço Rua das Seringueiras, no residencial Tangará. Requerimento do vereador Fernando Paiva, solicitando à Secretaria de Obras, Gerência de Iluminação Pública, a operação de troca de poste da Rua das Seringueiras, Residencial Tangará, poste 21-53-52-35. O poste também caiu devido às fortes chuvas. Requerimento do vereador Fernando Paiva, solicitando à Secretaria Municipal de Obras, operação de tapa-buracos na Rua Manuel de Bastos, quadra 2E, lotes 13 e 14, na Santa Maria de Nazaré. Requerimento do vereador Luzimar Silva, solicitando à Secretaria de Meio Ambiente o serviço de poda de grama do canteiro em toda a extensão da Avenida Contorno, no Residencial Arco-Íris. Requerimento do vereador Luzimar Silva solicitando a Secretaria de Obras o serviço de limpeza e manutenção de bueiro, Boca de Lobo, na rua 12, esquina com a rua Brasil, no bairro de Lourdes. Requerimento do vereador Luzimar Silva solicitando a CMTT o serviço de quebra-molas na rua 25, quadra 462, Residencial das Flores. Requerimento do vereador Luzimar Silva solicitando a Secretaria de Obras a construção de uma praça ao ar livre na Vila Vicente. Requerimento do vereador Leandro Ribeiro, solicitando a Secretaria de Obras o serviço de roçagem, limpeza e retirada de entulhos no canteiro central, na Avenida Sinhozinho e Avenida Mirage, no bairro Polo Centro. Requerimento do vereador Leandro Ribeiro, solicitando a Secretaria de Obras o serviço de poda de árvore na rua Dona Idalina, quadra 41, lote 43, também no Polo Centro. Requerimento do vereador Leandro Ribeiro, solicitando a Secretaria de Planejamento o serviço de limpeza e roçagem, é, na verdade, a Secretaria de Meio Ambiente. Serviço de limpeza e roçagem, retirada de entulhos em lote baldio na rua JM19 com JM20, no bairro Jamil Miguel. Requerimentos da vereadora Thaís Souza. Requerendo à Secretaria de Obras que sejam tapados os buracos da rua Roque Moreira Aloques, no bairro Residencial Itatiaia. Requerimento da vereadora Thaís Souza, solicitando à Secretaria de Meio Ambiente e Habitação que seja feita limpeza e roçagem na rua Roque Moreira Aloques, na quadra 9, lote 23, 24 e 28, no bairro Residencial Itatiaia. Requerimento do vereador Lélio Alvarenga, solicitando à mesa diretora a realização de uma sessão solene a ser realizada no dia 16 de março deste ano, em comemoração aos 40 anos de fundação do Seminário Maior Diocesano Imaculado Coração de Maria. Requerimento do vereador Américo Ferreira, solicitando à Secretaria de Meio Ambiente a remoção de uma árvore que caiu por conta da chuva na rua Assis Brasil, esquina com a rua Itaú Sul, no bairro na Jaiara. Requerimentos do vereador Pastor Elias Ferreira, solicitando à Secretaria de Obras o serviço de tapa-buracos na Avenida Mirage, quadra A, lote 9, no Calistolândia, segunda etapa. Requerimento do vereador Pastor Elias Ferreira, solicitando à Secretaria de Meio Ambiente o serviço de limpeza e roçagem em toda a extensão dos bairros Residencial América, Vila Dom Bosco, Jardim Promissão, Jardim dos Ipês, Recanto do Sol. Requerimento da vereadora professora Geli Sanches, solicitando à Secretaria Municipal de Educação, com urgência, reparos no muro da Escola Municipal Ayrton Senna da Silva, situada na rua Eurípedes G. Melo, quadra 1, lote A, AE, Conjunto Filósofo Machado. Alfredo, não junta aqui não, né? Está? Requerimento do vereador Alfredo Landim, solicitando à mesa diretora a realização de sessão solene no dia 5 de março, às 19 horas, em homenagem aos grupos regionais de Folia de Reis, São Sebastião e outros. Requerimento também do vereador Alfredo Landim, solicitando à Secretaria de Obras o serviço de tapa-buracos na rua Alírio Gomes Pereira, quadra 4, lote 21, no Residencial Morumbi. Ainda do vereador Alfredo Landim, solicitando à Secretaria de Obras serviço também de tapa-buracos na rua Jovelina da Costa, quadra 65, lote 8, no Vivian Park. Lisiane está não. Nem o Valdete. Somente esses requerimentos a serem lidos, presidente.
Só um momento, senhor presidente. Eu não vi o requerimento que eu encaminhei à Secretaria de Educação. Ele está aí? Eu dei entrada no requerimento ainda ontem, pela manhã.
Tem um requerimento da senhora solicitando o conserto de um muro.
Não, mas tem um outro requerimento. Eu gostaria que a diretoria legislativa tivesse ser aprovado no dia de hoje.
Os requerimentos que estavam sobre a mesa foram lidos pela secretária Lina. O requerimento de Vossa Excelência, nós vamos ver aqui com a diretoria legislativa. O que aconteceu? Okay. Todos os requerimentos lidos pela secretária Aline Rosa estão em discussão. Discutir isso, presidente. Vereador, quem pediu? Lélio Alvarenga.
Não, primeiro o Américo, por favor.
Vereador Américo, depois Lélio Alvarenga.
Obrigado, presidente.
Discutindo. Pastor Elias, depois.
Presidente, eu quero reforçar aí esse requerimento aí, pedindo aí a remoção dessa árvore. Essa árvore, desde domingo à noite ali, com as chuvas, ela caiu ali. E ela está de frente ao colégio ali, José Lourenço Dias, na rua Assis Brasil, ali na Vila Jaiara. E ela está realmente impedindo ali toda a passagem ali da rua e também da calçada ali do colégio. Então, assim, a gente vê um transtorno muito grande ali E a gente pede aí que realmente olhe com carinho ali a remoção dessa árvore, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Ainda para discutir os requerimentos, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, apresentamos aí o requerimento 07/2020, onde nós justificamos o requerimento que tem a finalidade de celebrar, conjuntamente com a Igreja Católica e nossa diocese, os 40 anos de fundação do Seminário Maior Diocesano Imaculado Coração de Maria. O qualificado seminário foi fundado em 19 de março de 1980, inicialmente funcionou na residência episcopal, sendo o primeiro reitor Padre Vitório, ajudado pelo Padre Eládio, da Diocese de Santos, São Paulo. Foram os primeiros professores Dom Manuel Pestana Filho e Padre Vitório, Padre Edson Alves, Padre José Cardoso, da Diocese de Santos, e o Frei Beraldo. Então, eu faço aqui esse requerimento, gostaria da aprovação dos demais pares, para que nós possamos aí celebrar os 40 anos do Seminário Diocesano Imaculado Coração de Maria. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra a Vossa Excelência.
A vereadora professora Geli conseguiu resgatar aqui um requerimento seu que não foi lido. Vou passar para a secretária Liner fazer a leitura e ele também será incluído nas discussões.
Requerimento da vereadora professora Geli Sanches, solicitando à Secretaria Municipal de Educação ações no sentido de disponibilizar vagas suficientes a atender a inserção de todos os alunos com idade entre 4 e 5 anos na rede municipal de ensino.
Não, moção depois nós fazemos. Continua em discussão os requerimentos. Com a palavra, vereador Pastor Elias.
Obrigado, senhor presidente. Em exercício, meu amigo Luiz Lacerda. Obrigado. Senhor presidente, os requerimentos já passados, nós temos aí vários pedidos de roçagem, limpeza, e eu queria pedir aqui, senhor presidente, ao nosso secretário de meio ambiente, meu amigo Jackson Charles, também ao Poder Executivo, ao nosso engenheiro, nós estamos sendo cobrados na nossa região ali, do Jardim Palmares, do Ander, do Bar de Lourdes, a questão daquela praça ali do Ander. Foi feito o projeto está pronto, nós estamos aguardando, dentro do projeto tem um ecoponto a ser posto, a gente vai, conversa com os moradores, pede a limpeza, tira os lixos, mas nós não estamos tendo opção aonde o nosso povo descartar o lixo. Então estamos aguardando essa construção da praça, eu queria ver uma posição do nosso secretário, também do nosso Poder Executivo, para a gente dar uma resposta à população, para eles terem aonde descartar o lixo e não jogar do jeito como estamos jogando. A gente cobra deles, mas ele também cobra da gente. Não é verdade? Porque tendo um ecoponto, pode ser descartado até uma tonelada. E aí fica mais fácil de ajudar a limpar, não só na nossa região, como as demais regiões da nossa cidade. Muito lixo, nosso povo também, o anapolino, precisa de aprender ser mais educado. Um sem condição poderia ligar no 56, chamar o catatreco, como diz o outro, para pegar, às vezes não liga, de preguiça. Então joga em qualquer lugar. Isso é muito ruim, porque está aí o mosquito da dengue, essa praga não foi embora, e se nós não ajudar, nem a Secretaria de Meio Ambiente vai dar conta, ninguém vai dar conta. E o povo está aí sofrendo e dando a tal da dengue. Portanto, fica aqui o meu pedido, com carinho ao nosso secretário, eu preciso de uma resposta, para dar resposta aos nossos moradores daquela região leste, que é na questão da praça e do ecoponto ali do residencial Ander. Obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Ainda na discussão dos requerimentos, vereador Alfredo Landim.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, é só para reforçar o pedido desse requerimento, que é por dia 5 de março, fazer uma sessão solene aqui para todos os grupos de folias da cidade de Anápolis, das folias de São Sebastião, da folia de Santo Reis e da folia do Divino Pai Eterno. Então, é só uma sessão solene, mas então eu pedi um reforço para a gente poder fazer uma sessão bonita para todos esses grupos de foliões, que é uma parte da cultura nossa aqui da cidade de Anápolis. É só para resgatar isso perante a opinião pública em todo sentido desses grupos que fazem uma festa religiosa com várias atividades. Só isso, agradeço, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Alfredo Landim. Continua em discussão os requerimentos. Em votação, os contrários se manifestem. Todos os requerimentos que foram discutidos estão aprovados. Vou passar a palavra para a secretária Helena, que ainda tem aqui uma moção para ser lida e deliberada pelos nobres pares.
Moção de aplausos de autoria do vereador Alfredo Landim, a ser encaminhada ao senhor Dom Dilmo Franco de Campos, bispo auxiliar de Ita e auxiliar de Anápolis, pela nomeação concedida pelo Papa Francisco em novembro de 2019 e pela apresentação e acolhida realizada pelo Bispo de Anápolis, Dom João Wilke.
A moção lida está em discussão.
Discutindo.
Vereador Alfredo Landim.
Obrigado, senhor presidente. É só para dar os parabéns pela chegada, né, do Bispo Auxiliar Dom Dilmo, que vem aqui de coração para ajudar o pastoreio de todas as paróquias que fazem parte da Diocese de Anápolis. Então, nesse sentido, a gente vem dar os parabéns pela chegada dele, que vai auxiliar muito Dom João, que anda debilitado, mas que está aí firme no batente. Mas com a chegada de Dom Dilmo, com certeza as nossas paróquias, que fazem parte de toda a Diocese de Anápolis, vai ser mais bem atendida. Com isso, essa Casa de Leis, né, dá uma moção de aplauso pela chegada dele. Obrigado, devolvo a palavra.
Ainda em discussão a moção. Em votação, os contrários se manifestem. Moção aprovada por unanimidade dos presentes. Concedo a palavra pela ordem ao ilustre vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Luiz Lacerda.
Pela liderança do Podemos.
Sim, eu queria só ressaltar essa discussão que foi falada sobre os CMEIs e sobre as escolas do ensino fundamental. Realmente, eu tenho percebido que a procura ela aumentou e muito, e foi considerável. Mas a gente tem que ter cautela com relação a fazer um comentário, no sentido de que você tem que conhecer o motivo por que é uma demanda ela surge assim de forma extraordinária. Nós percebemos uma emigração. Emigração quer dizer o quê? Que as pessoas elas saíram de outros estados e estão vindo para a nossa cidade. Por exemplo, eu estou percebendo que muitas pessoas do Maranhão estão vindo para cá. Eu estou percebendo também que pessoas de outros países estão vindo para a cidade de Anápolis. Até pessoas da Venezuela. E outra migração que eu estou percebendo, que a gente investigou, é que as pessoas das escolas particulares estão saindo das escolas particulares e se ingressando para as escolas públicas. Então eu percebi isso, e realmente a inspeção precisa, com o andar da carruagem, ela precisa de acomodar essas crianças. Nenhuma criança pode ficar sem estudar. Eu tenho certeza que, com sabedoria, a nossa secretária Sonja, que tem uma expertise na área, ela vai estar adequando essa situação, e com o andar da carruagem, as abóboras se assentarão, e no fim tudo vai dar certo. Queria só fazer esse comentário rápido, porque nós estamos percebendo, sim, o CMEI e as escolas do ensino fundamental, uma grande procura. Aproveitando 17 segundos, não dá para mim fazer os agradecimentos, mas eu agradeço em outro momento. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Vereador João da Luz usou a palavra e também vai usar a palavra pela ordem, pela liderança do PSDB, vereador Pastor Elias.
Bom dia, obrigado, senhor presidente. Em exercício, meu amigo, vereador Luiz Lacerda, por falar pela ordem. Senhor presidente, eu tinha protocolado nesta casa, inclusive nossos nobres pares, todos assinaram comigo esta moção de aplauso, em comemoração aos 80 anos da Assembleia de Deus Ministério Madureira de Anápolis, aqui na nossa cidade. Mas em respeito ao meu colega, ao vereador João da Luz, que já tem uma outra protocolada do ano passado, eu desconsiderei e não deixei passar, porque nós vamos fazer em conjunto, que nós somos unidos. Mas é muito importante destacar aqui para aqueles que nos ouvem que a Assembleia de Deus Madureira, no dia 5 de março de 1940, ela foi criada aqui em nosso município, portanto, completando agora 80 anos, aqui na cidade de Anápolis. E eu, como membro, como pastor, como pessoa que trabalha ao lado ali do nosso pastor presidente hoje, o pastor Bertier Adais Magalhães, e todo o grupo da diretoria, faço parte da diretoria executiva do nosso campo, quero aqui parabenizar pelos 80 anos que o nosso ministério completa aqui na cidade de Anápolis. Portanto, hoje nós temos mais de 150 templos em Anápolis e também no estado da Bahia, às vezes fora do Brasil. Então é muito importante relembrar que por tudo isso, nosso trabalho, junto com o pastor Bertier e todos os membros e congregado, completa 80 anos. São centenas, milhares de pessoas que
foram resgatados das drogas, da prostituição, de tudo aquilo que não presta, hoje está na presença de Deus e agora comemoraremos junto os 80 anos da Assembleia de Deus Ministério de Madureira na cidade de Anápolis. Parabéns a todos e obrigado. Estaremos junto com o nosso colega vereador João da Luz no dia 19, em uma sessão solene aqui comemorando os 80 anos da Assembleia de Deus Madureira na cidade de Anápolis. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pastor Elias, e parabenizar a Vossa Excelência também pelo nível da assessoria que Vossa Excelência arrumou aí. Tá? Assessor de primeira. Ainda, palavra com o vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Obrigado, João Feitosa. Na verdade, apenas para, ainda em relação à decisão do governo federal, da escolha da base aérea de Anápolis para abrigar os brasileiros que virão da China, uma fala do secretário estadual de Goiás, porque nós vimos alguns argumentos, mas é importante deixar claro, o Antônio Faleiros, médico, ex-secretário do Estado, ele contestou aqui a informação de que a Anápolis tem assediado, abrigado pacientes vítimas do Césio, no episódio do Césio em Goiânia. Acho que não ocorreu isso, foi em Goiânia e no Hospital do Rio de Janeiro, o Hospital Naval Marcílio Dias. Então, assim, onde eu quero chegar? Nós sabemos que a competência e a autonomia que a base aérea tem às Forças Armadas. Sabemos que é importante dar o apoio e assistência a essas pessoas. Mas eu creio, presidente, que o mínimo exigido e que deveria ser publicado é que os relatórios técnicos, parecer técnicos da Vigilância Sanitária, fossem publicados para toda a população. Por isso que nós solicitamos ontem por requerimento a participação da Vigilância Sanitária Municipal. Então, acho que antes de decidir, deveria ter feito isso. Olha, tem as condições plenas, não tem que adequar isso, aquilo, porque eles sim são o quadro técnico profissionais capazes de dizer. Porque não adianta, às vezes, o ministro vai lá ver as acomodações, mas o olhar técnico de quem lidar e sabe das condições de infectologia, que realmente poderia emitir um parecer técnico. Nós torcemos para que nenhum dos que venham manifeste e que todo o aparato e cuidado necessário seja realmente realizado, porque é uma medida muito séria, né? E nós esperamos que tenham todo o cuidado necessário. Muitos populares, né, me procuraram via e-mail, WhatsApp, tenho certeza que os senhores também. Nós queremos aqui acalmar todos, dizer que certamente terão todos o cuidado, mas eu preferia e exigir que fosse realizado esse laudo técnico, conforme nós aprovamos o requerimento aqui, por parte da Vigilância Sanitária. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean. Obrigado, presidente. Encerra a ordem do dia e abro para as comunicações. Já inscrito, vereador Pastor Elias.
Obrigado, senhor presidente. Quero aqui comunicar a toda a população que está nos ouvindo que nós encaminhamos ali da região do Vale dos Pirineus, também ali da Rebuleira, me ligaram hoje, estou novamente cobrando a situação que eles enfrentam ali, já encaminhei a Secretaria de Obra, a Secretaria do Meio Ambiente, e creio que nós seremos atendidos com esse requerimento e a população saindo daquele sufoco que eles estão naquele local ali. Então, fica aqui o meu esclarecimento a todos ali na região, né, do Nova Veneza, do Rebuleira, e também ali do Vale dos Pirineus, a solicitação feita à minha pessoa como vereador nesta cidade. Obrigado, senhor presidente. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Também vai usar a palavra nas comunicações nosso presidente, vereador Leandro Ribeiro.
Obrigado, presidente em exercício, Luiz Lacerda. Parabéns pelas conduções dos trabalhos aqui na mesa, em nossa ausência. Só justificando aqui, que eu estive atendendo ali no gabinete, estarei saindo um pouco mais cedo para também fazer o atendimento. Mas a direção fica em boas mãos, como sempre. É só para cumprimentar o doutor Olegário Vidal, que nos acompanhou aqui a transmissão através da Rádio Manchester, também o Diogo, lá do bairro JK. Para mim ele é o síndico do bairro JK. Direto manda aqui o número dos postes para trocar as lâmpadas queimadas e os tapa-buracos ali causados pelas chuvas recorrentes aí. Então, dizer que segunda-feira nós estaremos aqui novamente em sessão ordinária. Muito obrigado
E continua aí na gestão da mesa diretora aí, que nós estaremos ali fazendo um atendimento no gabinete.
Obrigado, vereador presidente Leandro Ribeiro. Na sequência das palavras nas comunicações, vereador, havia pedido, João Feitosa.
Obrigado, presidente. Na realidade é o Diego. O Diego, ele é meu vizinho lá da minha igreja, ele pede para mim, para o senhor, para o Jackson Charles, enfim, ele faz questão de não deixar nenhum buraquinho ali na porta da casa. E a gente tem atendido muito bem os anseios, as demandas do bairro JK. E falando em buraco, senhor presidente, novos vereadores, eu quero aqui dizer à comunidade, a gente tem acompanhado a questão propriamente, Nélio, a quantidade de buraco, né, que tem na cidade de Anápolis. É, infelizmente, também a gente não pode ter a hipocrisia também de entender que essa chuva foi muito. É muita chuva, é muita chuva, é muita chuva e não tem condição mesmo. Hoje eu estive conversando mais cedo com o secretário, ele já está com a equipe já uma equipe bem grande para começar, já começou esse tapa-buraco, mas não pode, novo vereador, pastor Elias, e tampar um buraco, aí vem a chuva, leva tudo embora, é prejuízo. Então, ali na João Florentino, tem um colega meu que mora lá, e esse buraco já faz tempo, ele falou, não, faz tempo que está aqui, mas já providenciamos ali com o secretário, né, para poder estar fazendo, intensificar mais esse trabalho e vai ser feito sim, e daqui a pouco, com fé em Deus, a nossa cidade de Anápolis vai estar, pelo menos, tampado os buracos. Aí eu venho agradecer aqui as pessoas do Tapa Buraco, na pessoa do Robson. O Robson é da nossa região ali, que não tem medido esforço nenhum para estar atendendo os anseios ali da comunidade, seja o pedido de A ou B, ele está sempre ali no bairro JK e ali na região, no Jundiaí, Jardim Europa, resolvendo. E também o Juliano, que tem também feito um grande trabalho na frente da gerência lá da infraestrutura, como chefe de gabinete. Senhor presidente, é isso aí. Um abraço forte para o Diego e devolvo a palavra.
Obrigado, vereador. Vereador João Feitosa, quero aproveitar para agradecer a presença honrosa do Anísio Florentino Alves. Anísio Florentino, que por dois mandatos foi prefeito de Ouro Verde e também presidente da Câmara Municipal por dois mandatos. Obrigado aí pela presença. Vereador Pedro Mariano pediu para incluir o nome dele aqui nessa saudação também. Viu? Obrigado pela presença. Palavra nas comunicações do vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Luiz Lacerda. Eu quero manifestar a minha alegria de ter nessa casa hoje, por unanimidade, todos os vereadores aprovaram um projeto de lei importante para os consumidores do município de Anápolis, principalmente aqueles consumidores de água, ou seja, todos. E eu fiquei muito feliz, eu quero agradecer, viu, presidente Luiz Lacerda, agradecer os relatores das comissões. Nós tivemos o relator Teles, que foi favorável ao projeto lá na comissão, defendeu o projeto. Nós tivemos o relator na comissão do consumidor, Fernando Paiva, também, que fez uma defesa, que fez com que esse projeto também avançasse. Nós tivemos a relatora também da comissão de comissão de Constituição e Justiça, Eline Rosa. Nós tivemos o presidente, Leandro Ribeiro, também, que, ao protocolar o projeto, ele foi bem claro. João, se você não tivesse protocolado, eu seria o autor do projeto. E foi um dos motivadores para fazer com que esse projeto chegasse aonde chegou hoje, com uma aprovação em primeira votação. Tenho certeza que nós teremos uma aprovação na segunda, e com a sanção do prefeito, é uma lei que vai garantir, com certeza, uma justiça que precisava ser feita, uma correção, uma distorção no consumo da água. Nós sabemos que ao passar o ar, o hidrômetro ele mede como se fosse o consumo de água. E essa lei agora vai pacificar, vai tirar a dúvida com relação à autorização da instalação. Hoje, com essa lei, o consumidor vai poder instalar esse bloqueador de ar na medida das condições dele. É uma autorização dada para ele, ele mesmo vai ter que tomar a iniciativa de contratar um instalador, de comprar esse dispositivo e colocar ele nas suas instalações aí das redes de água. Então eu fico muito feliz, tenho certeza que a Anápolis ganha com esse projeto sendo aprovado aqui pela Câmara de Vereadores. Obrigado, presidente, eu vou à palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Também vai falar nas comunicações, vereador Luzimar Silva.
Obrigado, senhor presidente de exercício. Sim, quero comunicar, domingo próximo, grande clássico da nossa cidade, Anápolis e Anapolina. Quero aqui convidar os torcedores, tanto do Anápolis e Anapolina, para comparecer ao estádio Jonas Duarte, prestigiar nosso time do coração. E pedir, né, senhor presidente, essas torcidas organizadas, que nós venha ter um clássico da paz, que o futebol resume ali dentro de campo, não venha ter brigas nem na dependência do estádio, nem no terminal, que seja realmente um clássico aí da paz. Então, quero aqui convidar todos os torcedores, né, e acabei de fazer ali uma aposta com o nosso presidente, Leandro Ribeiro, de 10 cestas básicas, né? O ganhador aí, o perdedor vai estar pagando 10 cestas básicas aí para a gente estar levando as entidades ou aquela família que necessita. E ficando o empate, eu estarei pagando 10 e o Leandro 10. Então, que viva o Galo, que o Galo saia vencedor ali no próximo domingo, mas não saindo, que prevalece a rivalidade, a paz. Então, quero pedir, como fui presidente da torcida do Anápolis, a Tite, 2015-2016, com muita conversa ali com o Pressão, com o Tiqui, que era os presidentes da torcida organizada da Anapolina, a gente combatia aí qualquer tipo de ação que não repercutia dentro do futebol. A gente mantinha essa paz, né? Então, quero pedir aí os presidentes de torcida, vice-presidente, que estão aí coordenando essas torcidas organizadas, que converse com os seus membros para que não venha ter nenhum tipo de guerra, que seja realmente um jogo da paz, que venha ganhar com isso. É nós que somos amantes do futebol, nós que torcemos, né, e que não venha ser notícias de briga, como foi no primeiro jogo ali, a própria torcida do Vila brigando, depois a própria torcida da Anapolina. Então deixo esse pedido aqui aos dirigentes de torcida organizada. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Luzimar Silva. Quero dizer a Vossa Excelência que se o meu presidente Leandro Ribeiro perder a aposta, eu pago a metade para ele. Ainda a palavra está aberta nas comunicações. Não havendo mais inscritos nas comunicações e nenhum assunto a ser tratado, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convoco outra para segunda-feira, dia 10, no horário regimental. Um bom dia a todos.